Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia, eu sou Andressa Colley e este é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, neste sábado 27 de maio, dia de retorno do Papa Francisco à agenda de audiências, já que ontem o pontífice teve febre. O primeiro compromisso foi com o prefeito do Dicastério para os Bispos, Dom Robert Francis Prevost. Em seguida, Francisco recebeu o arcebispo ortodoxo de Atenas e de toda a Grécia, Sua Beatitude Jerônimo II. Na outra audiência bem brasileira, o Papa encontrou uma delegação da comunidade Canção Nova com o novo presidente, Padre Wagner Ferreira da Silva. Francisco também recebeu no Vaticano, na manhã de hoje, os participantes de um simpósio promovido pela revista católica italiana La Civiltà Cattolica, além de estudantes da Universidade Georgetown, dos Estados Unidos, e da Universidade Loyola de Sevilha, da Espanha. Este sábado, 27 de maio, também é dia de recordar Santo Agostinho, chamado, com razão, Apóstolo da Inglaterra. Ele foi um abade beneditino enviado à ilha, que havia se tornado terra de missão após a degeneração dos costumes e a invasão dos bárbaros. Faleceu em 604 e foi sepultado em Cantuária, na igreja a ele dedicada, onde é venerado por católicos e anglicanos. Seu túmulo tornou-se logo meta de peregrinações. O Papa Francisco concedeu entrevista à segunda maior rede de TV em espanhol dos Estados Unidos e abordou vários temas, como a guerra em curso, ao afirmar: a paz será alcançada quando a Rússia e a Ucrânia conversarem. A reportagem é de Mariângela Jaguraba.
A paz será alcançada no dia em que se falarem, seja entre eles ou através de outros. O Papa analisa o drama em andamento na Ucrânia há mais de um ano e, numa entrevista à Telemundo, rede televisiva estadunidense em língua espanhola, realizada na quinta-feira, 25 de maio, indica o que poderia ser uma solução para o conflito: o diálogo. A conversa com o jornalista Julio Vaqueiro realizou-se na quinta-feira numa sala do Instituto Augustinianum de Roma, situado a poucos metros do Vaticano, onde Francisco se encontrou com os prefeitos latino-americanos e europeus que participaram da conferência Cidades Ecoeducativas, promovida por Escolas Ocorrentes. Vaqueiro moderou o encontro. Antes, porém, houve a entrevista com o pontífice sobre os temas da guerra, as questões do aborto e do celibato, a sua saúde, os migrantes que deixam a sua terra por necessidade, a oração dos fiéis, que é como uma couraça. Uma pergunta diz respeito ao recente encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e às palavras divulgadas à mídia de que ele não precisa de intermediários. Não foi este o tom da conversa, esclarece Francisco, sublinhando que Zelensky pediu-lhe um favor muito grande, ou seja, cuidar das crianças que foram levadas para a Rússia. Não sonham muito com as mediações, porque na realidade o bloqueio da Ucrânia é muito forte. Toda a Europa, os Estados Unidos, eles têm uma força própria muito grande. O que lhe causa muita dor e ele pede ajuda é tentar trazer as crianças de volta para a Ucrânia, explica o Papa. Para alcançar a paz, o senhor pensa que a Rússia deveria devolver esses territórios? Pergunta o entrevistador. É um problema político, responde Jorge Mário Bergoglio. Outro problema também sério para o Papa é a questão migratória, para a qual reitera a necessidade de uma estratégia que possa favorecer o desenvolvimento e a sustentabilidade dos países de onde as pessoas fogem. A África em primeiro lugar. Uma vez, uma mulher, uma grande estadista, disse que o problema da migração africana deve ser resolvido na África, ajudando a África. Infelizmente, a África é escrava de um inconsciente coletivo, segundo o qual a África deve ser explorada, responde o pontífice. A ajuda deveria, ao invés, servir para aliviá-la e torná-la independente. O pensamento vai ao Sudão do Sul, visitado em fevereiro passado, e ao seu povo maravilhoso que se rearmou recentemente. As potências estrangeiras colocaram imediatamente ali as suas indústrias, não para fazer crescer o país, mas para levar embora, denuncia o Papa. Não digo todas, não quero citar nomes de países, mas o problema da África é que no inconsciente político desonesto, a África é para ser explorada, e isso não mudou. Daí, todas as migrações. Imigrar é morrer um pouco, observa o jornalista citando o cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu. Francisco confirma, sempre, porque se deixa a própria terra. O pontífice viveu isso em primeira pessoa com sua família. Nasci em Buenos Aires, mas meu pai era migrante. Era contador do Banco da Itália quando foi para lá. Mesmo agora, como o Papa, que vem da Argentina e que vive em Roma há 10 anos, continua sendo um pouco migrante. Você sempre deixa alguma coisa. O chimarrão que você mesmo prepara não é o mesmo que a sua mãe prepara, ou sua tia ou sua avó, feito na hora. Não é a mesma coisa. Falta o ar do lugar onde você nasceu, afirma o Papa Bergoglio. A entrevista também menciona as questões do aborto e do celibato. Sobre a primeira questão, o Papa cita estudos de embriologia, segundo os quais, já um mês após a concepção, aquele que está no ventre materno é um ser vivo. Ele então faz a pergunta: é lícito eliminar um ser vivo para resolver um problema? É lícito contratar um matador de aluguel para resolver um problema? Sobre o celibato sacerdotal e a suposta ligação com o abuso de menores na igreja, o Papa Francisco responde relatando dados estatísticos. 32%, em outros países 36%, dos abusos ocorrem na família, tio, avô, todos casados ou com vizinhos. Depois, nos centros esportivos, nas escolas. Para o pontífice, não tem nada a ver, portanto, com a questão do celibato. Não falta na conversa referência à sua saúde e aos problemas no joelho. Antes eu não podia caminhar, agora posso caminhar novamente, sorriu o Papa. Com serenidade, recorda também o tempo de internação no final de março no Policlínico Gemelli por uma bronquite infecciosa. Foi realmente algo inesperado. Mas nós apegamos a tempo, me disseram. Se tivéssemos esperado mais algumas horas, teria sido mais grave. Mas, em 4 dias, eu estava bem. Ele então explica por que conclui todo o discurso público com um pedido de oração por ele. Às vezes, as pessoas não percebem o poder que têm ao rezar por seus pastores. A oração dos fiéis faz milagres, realmente faz milagres. Cuidem do pastor. Um pastor, qualquer pastor, seja ele um pároco, um bispo ou qualquer pastor, é como se estivesse defendido, blindado, com uma couraça, com a oração dos fiéis, diz ele. Por fim, um rápido panorama das reformas realizadas nestes 10 anos de pontificado. Na realidade, explica o Papa, nada mais do que o que foi pedido pelos cardeais nas reuniões pré-conclave. O sistema econômico, as novas leis do Estado do Vaticano, a pastoral do Serviço Vaticano e o papel das mulheres. Para o futuro, porém, ele diz que sente que ainda precisa fazer tudo. É engraçado. À medida que você avança, percebe que lhe falta tudo. Um dos objetivos é certamente a desclericalização. O clericalismo é uma perversão. Se você é clerical, você não é pastor. Eu sempre digo aos bispos, aos sacerdotes e a mim mesmo que devemos ser pastores. Conclui.
O secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, na manhã desta sexta-feira, na sede da Embaixada da Itália, junto à Santa Sé em Roma, participou da apresentação do livro do Monsenhor Dário Eduardo Viganò, intitulado Os Papas e os Meios de Comunicação, Redação e Recepção dos Documentos de Pio XI e Pio XII sobre Cinema, Rádio e TV. À margem do evento, os jornalistas presentes pediram ao cardeal Parolin maiores detalhes sobre a missão do cardeal Mateu Zuppi na Ucrânia. O secretário de Estado limitou-se a recordar o que a Santa Sé comunicou à imprensa. A missão que o Papa Francisco confiou ao cardeal Mateu Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente dos bispos italianos, não tem o objetivo de uma mediação imediata para aliviar as tensões no conflito na Ucrânia. Os únicos interlocutores do conflito, disse Parolin, são os presidentes da Ucrânia, Zelensky, e da Rússia, Putin. A missão do Cardeal Zup é, sobretudo, tentar favorecer um clima e um ambiente possíveis para se alcançar a paz. Em comunicado de imprensa, Parolin ainda acrescentou, segundo a declaração de Zelensky, Kiev não estaria disposta, no momento, a uma mediação no sentido restrito do termo. No entanto, essa missão não tem como objetivo imediato uma mediação, mas sim criar um clima favorável em vista de uma solução pacífica. A seguir, o Cardeal Parolin afirmou, os interlocutores, no momento, serão Moscou e Kiev. Depois, veremos. E sobre uma eventual data ainda deve ser decidida, ainda é cedo para se saber, pois tudo depende também da disponibilidade dos interlocutores. Acredito que não haverá problema por parte de ambas as capitais para fixar a data de início da missão do Cardeal Zup. É só se chegar a um acordo. Por outro lado, o secretário de Estado expressou sua satisfação pelo anúncio do Ministério do Exterior da Rússia, feito nesta sexta-feira. Moscou avalia de modo positivo a iniciativa de paz do Papa. Por isso, o Cardeal Parolin afirmou, estamos satisfeitos por essa disposição de Moscou, também em relação à missão do enviado do Papa, mas isso não influi em nada sobre o conteúdo da missão. Depois, o secretário de Estado falou aos jornalistas sobre o estado de saúde do Papa, que na manhã desta sexta-feira, devido a um estado febril, como informou o porta-voz Matteo Bruni, foram canceladas as audiências. O pontífice se sentia muito cansado, pois o dia anterior foi bastante movimentado por estar em contato com muita gente, disse Parolin, no âmbito do encontro com escolas ocorrentes. Enfim, o pensamento do Cardeal Parolin voltou-se para um cenário completamente diferente. A região da Emília-Romanha, atingida pelas violentas inundações que causaram mortos, feridos e destruição de casas e plantações. Por isso, expressou sua solidariedade e tristeza. Tristeza pelas vítimas e pelos que foram atingidos, que agora estão deslocados e se encontram em situações difíceis, disse o cardeal. Confio na reconstrução dos próximos dias. Alguns dizem que as inundações também aconteceram por falta de cuidado. Logo, espero que se faça mais atenção e cuidado com o território para evitar tragédias como essa. O Papa Francisco aceitou a renúncia ao governo pastoral da Arquidiocese de Buenos Aires, na Argentina, apresentada pelo cardeal Mário Aurélio Poli, e nomeou como arcebispo metropolitano de Buenos Aires Dom Jorge Inácio Garcia Cuerva, atual bispo de Rio Galegos. Dom Jorge Inácio Garcia Cuerva nasceu em 12 de abril de 68 em Rio Galegos. Depois de concluir os estudos de filosofia e teologia no seminário da Diocese de São Isidro, recebeu a ordenação sacerdotal em 24 de outubro de 97. Obteve a licenciatura em teologia, com especialização em história da Igreja e direito canônico, na Pontifícia Universidade Católica Argentina Santa Maria de los Buenos Aires, e obteve o título de advogado na Universidade Católica de Salta, na Argentina. Exerceu os seguintes cargos: vigário paroquial e pároco de Nuestra Senhora de la Cava, em Becar, pároco de Santa Clara de Assis, em Tigre, promotor de justiça no Tribunal Interdiocesano de São Isidro, Merlo Moreno, vice-presidente da Caritas Diocesana, delegado diocesano da Pastoral Carcerária e capelão de vários centros penitenciários da província de Buenos Aires. Em 20 de novembro de 2017, foi nomeado bispo titular de Lacubaza e auxiliar de Lomas de Zamora, recebendo a consagração episcopal em março de 2018. Em janeiro de 2019, foi nomeado bispo de Rio Galegos. Atualmente, é membro do Dicastério para os Bispos e vice-presidente da Comissão Internacional das Pastorais Carcerárias. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Andressa Colea.